Senhores e senhoras, bom dia. Meu nome é Alexandre, eu sou superintendente da Caixa Econômica Federal e tenho a satisfação de vir hoje apresentar para vocês a proposta da Caixa Econômica para apoiar o planejamento de investimentos em concessão e PPP. Antes de efetivamente entrar na apresentação, eu acho que cabe eu contextualizar um pouco, né, como e por que a Caixa chegou a essa proposta, né? Nos últimos cerca de 2 anos, a Caixa começou, ela instituiu um grupo de trabalho que foi voltado para estudar, entender por que, que projetos, né, de parceria público-privada e concessões não davam certo e buscar superar esses obstáculos, ou seja, construir modelos, construir mecanismos, instrumentos, desenvolver parcerias que pudessem apoiar a Caixa a apoiar os municípios no desenvolvimento de parcerias. Em paralelo, a nossa área de financiamento a saneamento e infraestrutura, que há décadas financia o setor de saneamento e infraestrutura, também começou um trabalho de consolidar metodologias, processos de análise e de acompanhamento desses projetos, tá? E esse processo de acompanhar e analisar processos, né, nos traz um vasto conhecimento de casos de sucesso e insucesso nas parcerias público-privado. Então, a Caixa juntou duas coisas. Primeiro, um grupo de trabalho que estava focado em entender como que poderia ser apoiado os municípios para a gente desenvolver melhores projetos, e um outro que trabalhava mais voltado para o setor de financiamento, onde a Caixa financia esses projetos, né? Entender quais eram os fatores em cada um desses projetos que a Caixa financiava que faziam o projeto ter mais ou menos sucesso. A junção desses dois trabalhos, recentemente, coisa de um mês atrás, se concretizou com a criação de uma nova unidade dentro da Caixa, voltada especificamente para apoiar processos de desestatização e parcerias, assessorando os entes nacionais, os municípios, os estados e até o governo federal, em processos para ser estruturados concessões e parcerias público-privada. Vale também trazer aqui à tona a questão assim: é cultural nossa, dos brasileiros, investir pouco recursos e tempo no planejamento e no desenvolvimento de projetos, né, no levantamento de informações, nos estudos, tá? E essa realidade é que a gente está buscando, através da Caixa Econômica Federal, apoiar os entes nacionais para que a gente possa desenvolver projetos com mais qualidade e que efetivamente resultem lá na frente, né, em serviços públicos que geram benefício social com mais sustentabilidade. Bom, então, como eu estava dizendo, a Caixa, ela tem um histórico de financiamento que hoje temos uma carteira realizada de cerca de 130 bilhões de reais de contratações em projetos dos mais diversos setores: energia, mobilidade, saneamento, e essencialmente são projetos que ou são concessões ou são parcerias público-privadas. Apenas no ano de 2018, a Caixa contratou quase 7 bilhões de reais nesse tipo de projeto, tendo desembolsado mais de 6 bilhões de reais também para esses projetos ao longo do ano. Ou seja, essa experiência que a Caixa adquiriu ao longo do tempo financiando projetos, ela quer agora trazer para a parte de estruturação de projetos, apoiando os municípios, os governos estaduais e o governo federal na estruturação de projeto. Sobre a ótica, trazendo principalmente a ótica do agente financeiro, né? Porque quando nós financiamos um projeto, ou quando não financiamos, porque o projeto a gente entende que tinham elementos que traziam riscos, né? Não só para a sua performance, mas risco para quem vai financiar, a gente quer agora tentar ajudar na construção e na estruturação do projeto que esses riscos não ocorram, ou seja, que existam ali elementos e instrumentos que permitam que esse projeto atinja a sua efetividade lá na frente. Bom, então, assim, o que a Caixa pretende fazer? Como que ela pretende assessorar a estruturação de projetos para os municípios, né? Basicamente, com duas frentes. A primeira dela é o assessoramento técnico. Esse grupo de trabalho que eu disse que foi constituído há 2 anos, ele não só buscou estudar e entender quais eram os facilitadores e os problemas no processo de estruturação, mas também estabeleceu uma série de parcerias e relacionamentos com uma rede de consultores nacionais e internacionais que apoiam a Caixa com conhecimentos especializados de acordo com o tipo de projeto que a gente for ajudar a estruturação. E esse assessoramento técnico passa por modelagem econômico-financeira. Aqui está a estrutura central de um projeto de PPP e concessões, ou seja, é aqui que a gente garante que esse projeto pare em pé. A parte de estruturação de garantias, esse é outro ponto principal, que isso garante a atratividade para o setor privado e garante depois que eu vou encontrar uma instituição financeira ou um investidor disposto a colocar dinheiro nesse projeto. Análise de risco, ou seja, diversos riscos de engenharia, de mercado, ambientais, sociais, que são envolvidos no projeto, são analisados antes, com base na nossa experiência de casos que a gente acompanhou, analisou e acompanhou de projetos. Análise jurídica, que traz também a sustentação desse projeto no longo prazo. Vale dizer aqui que nós estamos dizendo, né, de projetos de concessão e parceria público-privado, projetos de 20, 25, 30 anos. Ou seja, são projetos de longo prazo, que precisam que em sua estruturação eles tenham diversos mecanismos que deem robustez a esses projetos para que eles superem ao longo dessas décadas, né, naturais percalços macroeconômicos, crises, conjunturas políticas e todos os demais eventos que vão afetar o projeto seguramente. Então, a gente precisa que ele esteja devidamente estruturado para que ele consiga superar e passar por todas essas situações. E essa estruturação, essa capacidade do projeto suportar, ela é enxergada lá no momento da licitação pelos eventuais concorrentes do processo e eles vão ter apetite a esse risco ou não, de acordo com a estruturação estando bem concebida, né? E também isso reflete no preço ou na outorga que for buscada junto ao processo, né? Quanto mais for a estrutura do projeto estiver bem montada, óbvio que esse projeto tende a ter mais sucesso e ele tende a trazer maiores benefícios para o concedente e para a sociedade atendida. Por último, a questão de adequação técnica de engenharia e socioambiental, onde a gente também busca contribuir com o nosso corpo técnico funcional, somado às consultorias nacionais e internacionais que estão na nossa rede já de relacionamento, para nos apoiar em projetos onde nós necessitemos de conhecimentos específicos. A outra abordagem que a gente se pretende trazer para a estruturação dos projetos é a questão de construção de soluções financeiras. O projeto pode ser excelente, a necessidade existe, a demanda existe, ele pode estar bem concebido a parte de engenharia, mas se eu não tiver uma solução financeira que consiga suportar todos os interesses envolvidos, seja do privado que vem investir, vai correr parte do risco, ele vai investir capital próprio, mas é óbvio que ele quer enxergar sucesso financeiro nesse projeto, seja eventualmente do poder concedente, que espera ali ou obtenção de uma outorga, ou ele precisa entrar com uma contraprestação pecuniária, mas ele precisa também enxergar uma solução financeira que dê garantia que isso vai se perpetuar ao longo de 20, 30 anos. Então, a outra parte que a gente busca contribuir nesse processo é nessa construção de soluções financeiras, que não só envolve, eventualmente, a sensibilização de investidores e outras instituições financeiras para que participem do projeto, mas também a construção de instrumentos de mercado que possam captar recursos, né, no mercado e trazer para o projeto. Então, essa é a nossa outro ponto de a característica que a gente acredita de poder associar a esse processo, que hoje em dia não muito facilmente a gente encontra nos processos de estruturação de PPP e concessões. Então, no final do dia, qual que é o objetivo nosso de atuar no apoio às prefeituras para a estruturação de projetos? Trazer qualidade do projeto. Bom, antes de falar um pouquinho da qualidade do projeto, eu estou falando aqui concessões e PPPs, estou imaginando que, óbvio, isso já é assunto comum para todo mundo. Mas só para a gente frisar, tanto concessões quanto PPP são modelos de contratação onde eu trago o privado para participar do investimento e correr parte do risco do projeto, né? Então, eu vou repartir riscos e investimentos com o privado e a concessão, eu tenho a exploração direta do consumidor final, ou seja, a tarifa que sustenta esse projeto. No caso das PPPs, que podem ser concessão administrativa ou patrocinada, eu tenho necessariamente alguma participação do poder público, porque são serviços onde, eventualmente, apenas a exploração da tarifa não consegue sustentar a viabilidade econômica do projeto. Então, ele necessita ou de complementação parcial, ou, eventualmente, até é um serviço que não tem tarifa, não tem cobrança direta do cliente final. Então, eu preciso que ele seja patrocinado pelo poder público. Bom, então, ou seja, o que a gente quer no final é apoiar a estruturação do projeto, trazendo mais qualidade para esses projetos. E essa qualidade a gente enxerga que ele tem quatro pilares que a gente precisa atacar. Primeiro, o suporte técnico. E nisso a Caixa pretende trazer programas e fundos de governo, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e assessoramento técnico e financeiro para a estruturação dos projetos. Então, ou seja, seria a parte do suporte técnico. O segundo pilar que a gente enxerga como necessário para se trazer qualidade aos projetos é a questão de atratividade para o mercado. Se, então, eu estou querendo montar estruturas onde eu vou atrair o privado para participar, se o privado não enxergar que o projeto é atrativo, eu vou ter ou uma licitação deserta, né, ou eu vou ter, eventualmente, aventureiros apenas concorrendo, e isso, de qualquer forma, não é interessante para o projeto. E como que a gente pretende garantir a atratividade para o mercado? Primeiro, através do grau de financiabilidade dado a essa estruturação. Tá? Então, a Caixa, que historicamente, aí, durante muitos anos, financiou o projeto, sempre enxerga, quando a gente está analisando e depois acompanhando os projetos ao longo do prazo, elementos daquele projeto que, eventualmente, trazem fragilidade ao processo e que, se eles fossem diferentes, a gente teria mais segurança enquanto agente financeiro que está financiando o projeto. Então, a nossa ideia é também conseguir trazer isso para a estruturação de forma que o projeto, quando ele for ser licitado, ou depois, quando o vencedor da licitação for buscar um financiamento para executar esse projeto, o agente financeiro enxergue que esse projeto possui financiabilidade, ou seja, que ele está com todos os elementos necessários para ser financiado a uma taxa mais barata até. Por quê? Porque tem garantia bem estruturada, porque tem as receitas bem asseguradas e tudo mais. Um outro ponto que a gente entende que pode contribuir nesse processo é com a isenção e com simetria de informações. O que a gente quer dizer com isso? Normalmente, um modelo comum de se construir parceria público-privada, eu posso fazer um chamamento público, uma PMI, onde empresas privadas vão trazer projetos, eu seleciono aquele projeto que eu achar o melhor e levo à licitação. O problema comum de se acontecer é eventualmente o seguinte: como é o risco de quem está oferecendo, né, quem está ofertando o projeto numa PMI, de se não houver vencedor na licitação, ele não vai ter o ressarcimento desse trabalho, desse recurso investido para desenvolver o projeto, ou se faz um projeto muito superficial, que aí é ruim para o projeto de PPP, ou o que acontece também, infelizmente, às vezes, esse consultor que vai desenvolver um projeto para a PMI, muitas vezes ele está relacionado ou patrocinado já por um potencial concorrente, e aí eu posso ter, eventualmente, um direcionamento indesejável, né, do processo licitatório para quem vai vencer. Então, nesse aspecto, a Caixa se pretende, né, colocar como, primeiro, uma instituição, por ser pública, uma empresa pública, oficial, isenta desse processo, ou seja, que ela vai estar afastada de qualquer relacionamento com um potencial concorrente, com um potencial vencedor da licitação. Isso a gente consegue trazer não só pelo fato de ser empresa pública, mas pelos diversos instrumentos de controle interno e governança que nossa empresa tem e os diversos instrumentos de controle externo aos quais somos submetidos. Ou seja, então isso que a gente pretende agregar ao processo, essa independência e essa isenção com relação a eventuais concorrentes do processo licitatório, trazendo, então, uma estruturação muito mais segura, e isso, sem dúvida, vai atrair o interesse de concorrentes sérios, uma vez que eles enxerguem que esse projeto ele está isento de influências, né, de eventuais concorrentes. A questão de simetria de informações é a Caixa se colocar como a ferramenta de transparência do processo, seja para o poder concedente, seja para os órgãos de controle locais, municipais ou estaduais, né? Seja para a sociedade, a Caixa fazendo esse papel de levar as informações com transparência e clareza para todas as partes interessadas do projeto. O terceiro ponto, que a gente chamou ali de financiamento, mas na verdade pode ser entendido como solução financeira, né? É outra coisa que a gente entende que pode trazer qualidade para o projeto com a participação da Caixa. Seja através da montagem de estruturas sindicalizadas, não só sindicato de bancos, mas a gente atraindo investidores previamente já para o projeto, mas também através da emissão de instrumentos de mercado de captação de recursos. Então, a ideia da Caixa é poder prover os projetos em que ela participar da estruturação já de mecanismos de solução financeira adequada para esses projetos. E, por último, a questão de ambiente regulatório. Como são projetos de longo prazo, como eu disse antes, 20, 25, 30 anos, eu preciso ter um ambiente regulatório bem estabelecido, isso também traz segurança para o projeto, isso também traz atratividade para o projeto, e esse ambiente regulatório a gente pretende trazer com questão de segurança jurídica, ou seja, utilizando-se não só do corpo de advogados próprios da Caixa Econômica, mas também de uma extensa rede de grandes escritórios que estão que nos dão suporte para fazer esse trabalho e, eventualmente, consultorias também contratadas, e trazer a questão de investidores e financiadores internacionais, ou seja, a participação, eventualmente, de instituições multilaterais nos projetos, traz também uma robustez e uma questão de longevidade para o projeto. Bom, entrando um pouquinho no detalhe do assessoramento técnico. Então, como objetivo, a gente pretende, primeiro, trazer qualidade para o projeto. Segundo, melhorar os serviços públicos. Então, a Caixa, isso está na missão da Caixa, são os objetivos fundamentais da Caixa, faz parte do DNA da nossa empresa. Então, o que a gente pretende trazer, sendo um estruturador de projetos, a garantia de que o foco nosso, obviamente, além de ter um projeto de qualidade, é efetivamente produzir melhores serviços públicos para a sociedade e também fomentar a economia local. Então, ou seja, são objetivos que estão dentro da Caixa, que fazem parte da nossa missão, e a gente, no nosso processo de assessoramento técnico, são virtudes que a gente procura trazer para a nossa estruturação, e é o que a gente entende que também são diferenciais. A Caixa Econômica possui uma capilaridade nacional, então a gente possui unidades em todas as regiões do Brasil, com um corpo técnico também presente localmente. Então, ou seja, esse trabalho, nesse primeiro momento, principalmente, ele é feito por essa unidade centralizada aqui em Brasília, uma gerência nacional que faz esse trabalho, mas conta com o apoio das nossas unidades avançadas e também com consultores externos. Além disso, a parte de parcerias e relacionamentos. Como eu disse, a Caixa já estabeleceu uma rede de relacionamento com instituições nacionais e internacionais que dão suporte para a gente estruturar esses projetos. E, por último, aqui com relação ao assessoramento técnico, nós estamos entendendo como desafio, mas assim, é um desafio que entendemos que precisamos enfrentar, isso é bom para o Brasil, primeiro, um aculturamento em relação à PPP, frente ao que a gente historicamente fez de contratações via a Lei 8666. Na Lei 8666, que é a mais conhecida, mas eu acho que utilizada por todos, eu contrato obra, em que pese eu vise contratar a obra, para isso gerar algum benefício social, óbvio, mas eu contrato efetivamente obra. Enquanto na PPP, via de regra, eu contrato o benefício. A obra não é o objeto da contratação, em que pese o privado que foi investir, ele vai ter que construir uma obra para gerar o benefício. Mas na estruturação de uma PPP, eu elenco todos os elementos vinculados ao benefício final esperado para serem os indicadores de performance do privado. Ou seja, a remuneração e a performance do privado é medida pelo efetivo benefício esperado daquele projeto, e não a obra em si. Então, é uma mudança de cultura significativa que eu acho que cada vez mais a gente precisa, óbvio, não é panaceia, PPP não é a solução para todos os problemas do mundo, mas são projetos que necessariamente, se bem feitos, produzem muito mais resultado para a sociedade com menos custos e com mais velocidade. Outra característica que está no nosso desafio, e é isso que a gente está buscando, é não só prestar o serviço para os entes, mas também capacitá-los, né? À medida que envolvendo eles na estruturação do projeto, isso passe a se tornar um processo internalizado também nos entes nacionais. Isso é importante por quê? É importante porque são projetos de longo prazo, 20, 25, 30 anos. Eventualmente, óbvio, a prefeitura, se não possuir um quadro próprio, pode contratar alguém para ajudá-la, acompanhar? Pode. Mas, de qualquer forma, é importante que na prefeitura existam técnicos que comecem a entender o mecanismo, a dinâmica de funcionamento da PPP, para que ela possa não só ter sucesso no seu lançamento, mas depois também no seu acompanhamento.